E aí, Vanderlei, tudo bem?
Na paz, graças a Deus.
Continuando aqui no nosso programa, o estudo da obra Sete Caminhos para o Alto Amor, de autoria espiritual de Pai João de Angola, pela mediunidade de Vanderlei Oliveira, que aqui nos fala. Hoje, Vanderlei, o tema do nosso primeiro bloco é o capítulo 5.5, Coragem é enfrentar o obstáculo apesar do medo. Pai João comenta o seguinte: sabe quando você sente aquela dor que aperta o coração e dá um tremor no corpo? Fica pensando em coisas ruins e sente um terrível pessimismo? O nome disso tudo é medo. E a superação dos seus medos só é possível quando você toma contato com eles e descobre a mensagem que cada um quer lhe transmitir. Existe o medo natural, que é preservador da vida. E existe o medo neurótico, que pode ser chamado de tóxico. O primeiro é necessário e indispensável. O segundo é o resultado da falta de habilidade em entender o que o receio diante de certas coisas quer ensiná-lo. Isso o torna um adversário emocional do seu equilíbrio e do seu progresso. Vamos dar uma paradinha aqui, porque ele fala de um terceiro medo. Não, vou ler só para ilustrar. Existe ainda um medo chamado traumático, que é bem diferente dos anteriores e não se encaixa em nenhum dos objetivos do medo natural, nem do medo tóxico. Pai João só faz esse comentário, não fala do medo traumático e ele enfatiza a questão do medo neurótico. Vanderlei, então, um certo medo é natural, né?
É, primeiro vamos esclarecer essa expressão neurótico, né? Toda vez que você fala neurose, você tem que pensar em ajuste, adaptação. Então, é um medo que está te propondo um ajuste, uma adaptação.
Neurótico é uma palavra bem ruim de se ouvir, né?
Normalmente, por falta de esclarecimento. Porque neurose todos temos, em tudo. Toda hora nós temos alguma coisa neurótica. Pode ser o neurótico também carregado, né? Mais tóxico mesmo, que é o que o Pai João fala aí, que é uma coisa já doentia. Mas neurótico pode ser uma coisa que você está com dificuldade de adaptar, só isso, entendeu?
Um exemplo.
Um ajuste, né?
Como assim?
Às vezes você tem muito medo de andar de metrô e vai, enfrenta e pronto. Aquele é uma neurose, não querer andar de metrô.
Igual, por exemplo, voar de avião, você vai e tal.
É uma neurose.
Entendi.
É um ajuste, né? Uma necessidade que você tem de adaptar alguma coisa. Claro que tem outros conceitos, mas aí se adapta bem esse aí do Pai João. Agora, o que é mais importante aí nessa fala dele, na minha avaliação, é que se a gente não enfrenta os medos, nós falamos isso muito no programa anterior, a gente não entende as nossas neuroses, as nossas necessidades de adaptação, de melhoria. E isso causa um dos principais sentimentos que a humanidade tem sentido, Marisa, é a angústia. Né? A angústia é uma febre emocional. Ela passa para 38 graus, 39 graus, comparado com a febre humana, né? Para dizer assim, ó, tem um medo te corroendo por dentro, que é um vírus, entendeu? E a angústia não enfrentada pode virar uma depressão.
Tá, Vanderlei, a pessoa pode ter angústia sem identificar o medo?
É o que mais acontece.
Então, Nossa Senhora, mas por isso que ele fala aqui que adversário emocional do equilíbrio
se
e progresso.
Se torna um adversário, porque a pessoa não tem a menor noção nem disso que eu estou falando. Se ela prestar atenção nisso que eu estou falando, ela já vai dar um salto na vida, que a angústia tem muito a ver com medo. Toda vez que estiver angustiada, a pergunta que você tem que fazer é: com medo de quê que eu estou? Faça para ver.
Não, mas às vezes a gente faz e não sei.
Com certeza.
A resposta não sei.
Pode não ser clara. Mas de você saber disso que eu estou falando é libertador. Porque a grande maioria de nós tem experimentado nos dias atuais angústia sem conectar com este conhecimento que o Pai João está passando, que é um medo que está por trás. Eu não estou chegando ao ponto de afirmar aqui que a única causa de angústia é essa, não. Mas é muito provável que essa angústia que surja do nada seja medo. Entendeu?
Embora a gente, por exemplo, olhe e fale assim, não estou entendendo por quê, mas está lá. Pode ser uma coisa que você nem imagina.
Ele falou, inclusive, de um sintoma físico que costuma acontecer com pessoas que têm medo, tremor. Entendeu?
É.
As pernas ficam tremendo, coração bate mais forte.
Coração aperta,
dá,
né?
Uma sensação de que tem uma coisa muito ruim acontecendo. Isso é angústia, que é um medo em ação, normalmente. Tá?
A nossa falta de habilidade emocional, Vanderlei, para poder perceber nossos medos, ela é espantosa. Eu tô falando isso de
consciência emocional.
Sabe por quê? É. Aparentemente a gente acha que está tudo no lugar, na hora que você vai ver não tem nada no lugar, Vanderlei. Principalmente porque no mundo íntimo a gente anda numa terra que a gente nunca percorreu.
É, e se você pensar em medo e conectar com aquilo que a gente fala muito no espiritismo, com egoísmo, você entende tudo. Porque o que, que é o medo que nós temos? Os medos que nós temos, a maioria deles... é de desapegar de conceitos, de pessoas, de situações. E isso é o quê? Egoísmo. O medo que nós temos é um resultado do nosso egoísmo. Nós condicionamos tanto o modo de pensar e de ser nosso no egoísmo que a gente tem medo de abrir mão. Medo, por exemplo, de uma relação nova.
Nossa. Ou então medo de interromper uma relação
ruim. Interromper uma relação ruim. Boa.
Ficar sozinho parece ser pior do que conviver ali com aquela situação.
Dá um medo. Dá mesmo. Entendeu como é que é? Mas por conta de quê? Porque medo de encarar uma relação nova te obriga a quê?
Mudanças.
Abrir mão de muitos conceitos que você tem. Vai dar certo? Não vai dar certo? Isso eu acho que é outra coisa que nós estamos precisando revisar na nossa vida. O que, que é certo, o que, que é errado? Porque a gente fica com o conceito de certo nosso como, às vezes, um padrão de apego. Ah, certo vai ser se eu for para essa relação e essa pessoa começar a frequentar o centro comigo. Às vezes ela nunca vai querer ir no centro. E aí? Então você vai jogar fora uma relação por conta disso?
Que pode ser boa, né?
Que pode ser a sua salvação.
Não, inclusive, Vanderlei, o outro pode ser de outra religião e pensar a mesma coisa a seu respeito.
Ou não ser de religião nenhuma. Mas eu estou dando esse exemplo por quê? Porque está envolvendo o quê? Conceitos.
Expectativas.
É, né? Entendeu? Eu estou falando de uma maneira assim porque nós espíritas temos muitos conceitos padronizados do que é certo e do que é errado. Ah, certo é relacionar com a pessoa, eu já ouvi isso várias vezes, né? Que está na doutrina, porque se você relacionar com alguém que não está, essa pessoa não vai te entender. Bom, então o fato da pessoa não te entender, é igual entenderia um que está dentro da doutrina, é sinônimo, garantia, de que essa relação vai ser boa ou vai ser ruim? E o que é certo e o que é errado? Às vezes essa pessoa que não te entende na doutrina, ela tem as coisas essenciais que você precisa aprender como espírito, que não estão mais dentro daquele padrão de ser do espírita. Então tem que ter muita coragem para virar esse jogo, para poder fazer essa incursão, para poder tomar essas decisões. E a gente vai chegando, Maria José, numa fase da vida da gente quando de fato a doutrina está amadurecendo dentro da gente, que a vida da gente se torna muito aquilo que aconteceu entre Jesus e Pedro no mar. Jesus, quando ele percebe que o cabra está pronto para fazer um negócio diferente, ele fala, anda aí sobre as águas, simples. O que aconteceu com Pedro?
Ele acreditou e foi.
Ele, primeira lufada de vento que teve, ele teve medo. Tá lá, tá na letra, na
palavra
tá
lá
escrita. E, tendo medo, o que aconteceu?
Afundou.
Afundou. Precisa dizer mais alguma coisa?
Não, vamos voltar aqui.
Entendeu?
Pro texto.
Então, quem é que fala que o cara vai andar sobre as águas, tá no caminho errado? Às vezes é o caminho que o Cristo tá chamando ele.
Pra poder
Aliás,
fazer.
Os caminhos do Cristo não são muito dentro do padrão. É bem por aí.
É isso,
ele foi lá, pegou Zaqueu em cima de uma árvore.
Vou jantar na sua casa hoje.
Peraí. Onde é que esse cara tá com a cabeça? Todo mundo sabe que Zaqueu rouba de todo mundo e vai jantar com o cara.
Cobra impostos pra Roma?
Então Jesus é o cara que quebrou com todos os certos e errados. E é isso que tá muito difícil pra gente.
Ter coragem pra fazer isso.
Ter coragem. E o pior, andando em cima do certo e do errado... Muita gente acha que dentro do certo dele, padronizado, está se fazendo uma boa reencarnação, que vai chegar bem no mundo espiritual, chega lá, tem que revisar tudo. E o cara, às vezes, foi bom mesmo, fez muita coisa bacana, mas não fez o que é essencial para ele. Eu pus isso no meu Facebook semana passada. O que é mais importante? Você fazer uma grande obra em favor do próximo, psicografar 300 mil livros, manter uma grande atitude diante da comunidade, ou você resolver aquilo que você veio aqui para resolver?
Que às vezes a gente nem sabe o que é, né?
Que às vezes necessariamente não está alinhado com tudo que você pode fazer pelo próximo, não. Você pode fazer as duas coisas, mas entender que às vezes, isso que é o pior, aquilo que você está fazendo pelo próximo não é o que você veio para resolver com você.
É.
Então, isso aí é intrigante. É de tirar o sono.
É. Acho que é por isso que... Acho que eu descobri o motivo da
falta de sono.
Da minha falta de sono.
Olha, brincando. Tem muita gente que pode estar mesmo com insônia, porque está em momentos de Jesus convidando ele a andar sobre as águas. Ele nem sabe se sai da praia.
É, aliás, nem entrou no barco.
Nem entrou.
Dele.
Não, nem sabe. Então...
É verdade.
Porque se fosse fácil ser espírita e amadurecer com o Cristo... A gente só seguiu os ensinos dentro de um paradigma mais fácil de entender. Não faça o outro que você não quer que te faça. O que significa?
É, se olhar mais a fundo, vai encontrar...
Sabe como é que é?
Muitos
limites. Aí a gente começa a padronizar fora da caridade, na salvação. Começa com os padrões que tem dentro, que são fundamentos universais. Mas que você tem que saber dentro dessa receita qual é a sua dose. Esse é um dos maiores erros do religioso, na minha avaliação. Achar que a sua dose é a mesma do Chico Xavier, do Divaldo, do Vanderlei, do Fulano, do Cicrano, do Beltrano. Cada um de nós tem a sua dose.
É, isso é difícil até na família. Eu queria meu irmão, meu sei o quê.
Que tu falando, tivesse.
Né?
É. Ah, eu, o espírita bom é o que está enfurnado no centro... 7 dias de semana. Às vezes ele é o pior.
Tá fugindo dos compromissos, fora.
Às vezes é o cara que não quer andar sobre as águas. É mais fácil estar lá, porque lá ele tem segurança, ele sabe como é que
tá
começa.
Tá seguro na praia.
Como é que acaba, entendeu? Assim como pode ser o cara que tá andando sobre as águas, que tá mudando tudo e tá quebrando com tudo. Então, sabe, fora isso, é só julgamento. Só julgamento. Quem vai dar conta... Emmanuel tem uma página belíssima, né, que ele fala, acho que em Fonte Viva, caindo em si. Você vai dar conta do outro lado só da sua ficha. Você não vai responder lá pelo que os outros pensavam de você, não. Então, um caminho é individual. Você não vai morrer junto com quem você ama. E mesmo se morrer, cada um pode ir para um canto, fazer sua avaliação da sua conta pessoal. Então, por que não começar a pensar nisso aqui agora? Medo. O medo está por trás de todo esse processo aí, voltando ao nosso assunto. O medo de andar sobre as águas.
Muito bom. Vamos ver o que o Pai João fala sobre esse tema aqui.
Ai, ai, só mesmo, Pai João, para dar conta.
Vamos falar sobre o medo neurótico, composto por temores cujas funções educacionais são alertá-lo de que existem aspectos da sua vida interior reclamando atenção para que você adquira estabilidade emocional. Em boa parte das vezes, o significado desses temores é sinalizar que você necessita enfrentar o que teme, porque a experiência adquirida com isto é a porta para desenvolver um recurso natural de crescimento adormecido, que pode libertá-lo de algum reflexo condicionado que o aprisiona. Isso aqui, Vanderlei, nós vamos ter que reler de novo, porque é fundamental. Achei a parte mais importante dele aqui.
Uhum.
Olha bem. O significado dos seus temores é sinalizar que você necessita enfrentar o que teme, porque a experiência adquirida é a porta para desenvolver um recurso natural de crescimento adormecido em você e que pode libertá-lo de algum reflexo condicionado que o aprisiona.
É o exemplo que
eu acabei de... Reflexo condicionado que nos aprisiona tá tudo
os conceitos,
dentro.
Tá dentro dos conceitos.
Tá tudo que a gente amealhou até agora.
Tudo dentro dos conceitos que eu acabei de falar. Nesse post do Facebook que eu coloquei semana passada, eu coloquei aquela coisa que já é bastante conhecida em quem lê Hermance, né? De que a gente passa uma vida dedicada à doutrina e achando que com as tarefas nós estamos resolvendo os nossos problemas espirituais. Isso não é sinônimo uma coisa da outra. Você pode passar a vida na doutrina, nas tarefas e não resolver o que você veio aqui para resolver. Tem gente que acha que amar é desenvolver essas atividades cada vez mais. Nada contra as tarefas. Mas é importante a gente ter noção se as lições essenciais que a gente tem para aprender dentro de cada atividade dessa, ou naquilo que a vida está chamando a gente para exercer, se elas estão sendo desenvolvidas. De repente o fulano mora na capital, está numa bela casa espírita, fazendo as tarefas, e acha que está com a reencarnação ganha. E perde o emprego e é obrigado a ir para a cidadezinhazinhazinha, não sei aonde, entendeu? Uhum. Que não tem centro, que não tem nada para sustentar a família. E aí?
É.
Entendeu como é que é? O cara, então, porque não está na tarefa mais, o que, que é que ele está sendo chamado a aprender?
Crescimento, recurso natural de crescimento adormecido, Vanderlei. Olha como é que o Pai João chama isso aqui.
Para mim, isso aí é o nome dessa outra coisa que eu estou falando aqui, que é a missão individual que cada um nós tem perante a reencarnação.
É mesmo.
Ô Maria José, não é regra geral, não, mas a gente fala por experiência pessoal e de outros irmãos. Tem muita gente envolvido, comprometido exemplarmente com as tarefas, mas não ama. É mal educado, não trata bem o semelhante, não gosta às vezes nem dos familiares. Não é bom pai, não é boa mãe, não é bom amigo, não é bom vizinho, não é bom porcaria nenhuma. Às vezes dentro do elevador o sujeito já desce com mau humor no prédio dele, só quando ele chega dentro do centro e faz a oração é que ele se sente bem. Tá errado isso? Não, não tem nada de errado nem certo, é o que eu disse agora há pouco. Ele está onde ele precisa. Mas eu estou fazendo essa ilustração para mostrar que para a gente não iludir com o movimento por fora, que a gente chama de trabalho. Trabalho é por dentro. Esse movimento por fora é movimento. Trabalho é algo interno. Trabalho é algo que você faz dentro de você. Por fora é movimento. Não é à toa que chama o movimento espírita, né?
É.
Só movimento. É um movimento educativo se você trabalha por dentro.
É, porque muitas vezes a gente se entrega ao trabalho externo, de socorro,
que
de
é movimento.
Passe, que expressa, né, o movimento em ação, mas por dentro está tudo paradinho, né, Vanderlei?
Não existe nome, mas o pessoal fica questionando aí se nome movimento espírita é melhor. Para mim é perfeito, que é movimento mesmo só. Agora, dentro do movimento você tem que exercer o trabalho. E o trabalho é algo interno. O trabalho é algo educativo com você mesmo. Né? Essa é a nossa missão.
É interessante você comentar na nossa missão. Pai João comenta aqui o seguinte. As trevas querem dominar o mundo por meio do medo. A tática é simples. Quem teme e não enfrenta, fica paralisado na caminhada evolutiva.
Sim.
Ampliando as repercussões desses sentimentos ruins. Coragem é quando você encara o medo, vai e enfrenta.
É, a gente vê quantos paralíticos aparecem no Evangelho de Jesus.
Muitos, né?
Muitos. O que, que é isso? Todos os casos do que teve que carregar a cama e tudo, é medo. O medo está por trás, entendeu? E o que, que Jesus fez com todos eles? Anda, vai, sai do lugar.
Carrega enfrenta. Seu leite e vai embora.
É, enfrenta. Então, o principal malefício do medo não enfrentado é a paralisia, inclusive física, né?
É, aqui ele fala, inclusive, como um plano das trevas, né, Vanderlei?
As trevas então, sabem disso, elas hoje, o que, que elas fazem
alimenta os medos.
Cria os estados islâmicos da vida, cria as comunidades amedrontadoras para ver se o mundo se rende a isso. Cria terrorismo, entendeu? E até a palavra terrorismo acaba, de alguma forma, sendo adequada para algumas coisas dentro da doutrina, né? Dentro do movimento, porque muitas vezes há um terrorismo cultural dentro do movimento espírita, né? Para a gente temer certas coisas, deixar de fazer.
É.
Pode atingir algumas pessoas, mas é importante a gente entender que isso é só um passo.
Não o é da transformação vem logo
vem
depois.
Depois, hein? Esse é que liberta mesmo.
Com certeza. Vanderlei, se você quer começar a ser mais proativo e enfrentar seus medos, levante a cabeça, pense na sua força e parta para a ação, principalmente quando sentir os prenúncios doentios e pessimistas da mente em desalinho, que cria os fantasmas imaginários do sofrimento.
Pois é. Esse é o maior problema do medo, né? Que ele cria fantasmas imaginários. Então tem que ir agir. Depois da reflexão, que é a proposta, tem que ir e agir.
Nós vamos comentar aqui e estudar o capítulo 5.8 da obra Sete Caminhos para o Alto Amor. Deus vai entrar nisso com tudo.
Legal.
Achei interessante o título. Dá uma chamadinha boa, né? E o versículo de suporte, eu vou ler, é um versículo dos mais belos para mim que existem no Evangelho. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados.
Ok.
Vanderlei, muitas vezes as pessoas, ao lerem esse versículo, pensam nas demandas exteriores da vida. Exatamente o que vestir, o que comer, onde dormir. Mas portas adentro do coração, o que que ele está pedindo para nós? Para que a gente analise o que andamos vestindo a nível de sentimentos, alimentando em nível de atitudes e aonde nós queremos dormir, ficar parado, descansar ali. Esse versículo é um convite de transformação, concorda?
É, ele é aquele versículo do Pedro andando sobre as águas de um outro jeito, né?
Verdade.
É.
Verdade.
É, que eu falei no bloco anterior. É um desafio. E se Deus, que cobre as ervas, né, e o lírio do campo, assiste, por que que não vai assistir a gente? Eu acho que a única coisa que nós temos de fato que temer nessa vida e saber que o resultado vai ser nada bom são as más intenções. Afora isso, se você está bem intencionado, se você acha que é uma coisa que está ligada com a sua essência, com aquilo que você precisa aprender como espírito eterno, você tem que ir e fazer. Tem que ir e viver, porque esse negócio do certo e do errado atrapalha a gente demais, entendeu? Tá certo que para quem está começando, não tem o discernimento ainda de questões da alma, do espírito, não tem nenhum conhecimento, uma coisa mais imposta, alguns padrões vão ajudar a pessoa a desenvolver o seu discernimento, vão,
né,
servir de referência. Quando eu falo dessas coisas de missão, eu estou falando para aqueles que já amelharam muitos recursos e a vida, inclusive, está chamando eles para essa missão. Eles já estão sendo convocados na lista lá do pai. Ó, você não pode mais ficar na classe só da turma dos padrões. Vem para a classe aqui dos doidinhos, entendeu?
Eu acho que a gente não pode falar doidinho, não. Embora, na nossa rigidez de conceito,
é doido,
a gente classifica,
né,
assim.
É. Pedro andar sobre as águas é maluquice.
É.
Então, por isso que é doidinho.
Você comentar isso, Vanderlei, porque nossa forma de ver Deus e a vida é uma forma tão inadequada que a gente não enxerga a abundância de Deus
de,
na
de
vida.
De referências, né? De alteridade, que é um tema que a irmã toca muito em suas obras. De alteridade, de diversidade. Esses doidinhos, eu volto ao que eu falei agora há pouco, não são mal intencionados.
Estão mais ser. Além até, né, Vanderlei?
Então, podem ser imaturos, descuidados, maluquinhos mesmo nas coisas que fazem, mas não são mal intencionados. E eu defendo. Acho que quem está mal intencionado é que pode realmente estar num caminho ruim. Entendeu?
É, porque aí está na contramão mesmo.
Você
né?
bem intencionado, doidinho, bem intencionado e fazendo o seu melhor, é caminho de Deus também.
É, e a gente tem que brincar aqui com essa palavra, mas é importante a gente ressaltar que essa questão aí do doidinho, ela reflete muitas vezes a nossa carência interior de já ter um projeto de vida pré-estabelecido.
Padrão.
Né?
Padrão.
Um projeto, nem padrão, é um projeto. Olha, eu quero seguir por aqui mais ou menos desse jeito, que às vezes a gente segue sem isso, né?
Sim.
Mas de forma positiva.
E esse tipo de pessoa, ela não tem muito esse projeto, não. Ela vai construindo no caminho.
Ao longo do tempo.
Vai. E quando eu brinco com a palavra, é no sentido assim, que o doidinho é o que quebrou com os paradigmas. É o Pedro andando sobre as águas, doidinho mesmo.
É.
Entendeu? Eu vou, assim.
Quem acreditar, tá doido mesmo, né?
Eu vou. E ele andou, né? Deu uns passos lá. Tá bom.
Tá certo.
Ele tá no caminho. Importante quem tá chamando. Eu acho que é
quem
isso.
É o Cristo.
É. O que acontece muito às pessoas nessa hora que são chamadas a andar sobre as águas, que é uma coisa muito incomum, nós aqui na prática não sabemos quem é que tá chamando perante a vida. E é um convite tão desafiador e tão diferente que a gente fala, né? Isso é coisa de obsessor, não vou tentar, não.
E é de Deus,
e
né?
E é Jesus que está chamando. Se Pedro não visse Jesus lá, não sei se ele ia, não. Se fosse uma voz, ele podia imaginar que é uma voz do demônio, do diabo, andar sobre as águas. Mas era Jesus em carne viva lá e tal. Agora, nós não temos esse episódio. Nós temos fatos que impede a gente saber de ver o Jesus que está chamando a gente a andar nas águas, sobre as águas. E a gente nem secou de obsessor. Você vai me destruir, você vai me levar para o mal, não vou nem tentar. E a vida é assim. Chega um momento em que, saindo dessa classe dos padrões, entrando nessa classe dos maluquinhos, a gente vai ter testes muito difíceis de encarar. Alguém pode me perguntar assim, Derley, mas é assim mesmo o caminho? É desse jeito mesmo. E o que os Espíritos têm dito pra gente, do pouco que eu sei, nos meus poucos atrevimentos que eu tenho tido, né? É de que tem muita gente que não, nem sai da praia, como você disse, para tentar andar sobre as águas, chega no plano espiritual muito arrependido pelo que não fez.
É, inclusive, Vanderlei, usando essa metáfora da praia, a gente não entra nem nos barquinhos para ir mais para frente. Esse negócio, você tem que entender o que aconteceu.
Esse negócio de Jesus lá no meio da praia chamando para... Eu
não,
vou é para outro caminho.
Se você parar para pensar nessa passagem, eles estão no barco, Pedro tá no barco, ele não tá na praia.
É.
Quer dizer que ele, pelo menos, ele deslocou.
Acho que Jesus estava num outro barco,
não
né?
é? Então, assim, a gente nem entra nos barcos da vida para poder a gente lançar no mar da experiência.
Às vezes as pessoas ficam muito presas na ideia de que ele afundou, mas não é isso.
É o medo, né, que estava lá.
É. Se ele não afundasse, ele seria um ser angelical.
É, espírito puro,
então,
igual
aquilo não
Jesus.
Serviria para nós. É. Então, é muito importante a gente entender, foi o que ele fez. Ter iniciativa de ir. Deu certo, deu errado, esse negócio é o que eu disse, tem que jogar esse trem fora.
É, agora interessante você comentar isso, né, que é o que ele fez. Porque quando Jesus fala aqui sobre o lírio do campo, a gente pode pensar e falar assim, ah, mas essa flor aí tá do jeito que Deus criou para viver do jeito que ela tá, e mesmo ela fenecendo com toda a beleza, tá no cumprimento da missão dela. Nós, ao longo das nossas vidas, Vanderlei, nós não desenvolvemos a crença na abundância de Deus, na abundância de recursos, não só recursos íntimos, inclusive os materiais. Nós só temos segurança se a gente guardar, se a gente tiver dois, se tiver a poupança, se tiver a dispensa cheia. essa referência nossa está completamente diferente da lei da abundância de Deus, que é a circulação do recurso.
A gente gosta de padrões de segurança.
Então, assim, interessante você comentar isso, porque semana passada, com uma médica antroposófica, que eu converso muito com ela, ela vira e fala assim, Maria José, as pessoas hoje não estão conectadas com a lei da abundância de Deus, estão debaixo do medo constante. Da perda, do reter. Então, você olha assim no guarda-roupa das pessoas, tem roupas que tem mais de um ano que ninguém usa. Sapato que a pessoa comprou, usou duas vezes, mas aquele sapato ali que ela não usa tem uma mensagem de retenção que ela nem toma conhecimento daquela mensagem. Não tem coragem de fazer os recursos circular. Para recurso novo chegar. Ela ainda falou comigo assim, você olha bem, essas pessoas que têm muita coisa antiga dentro do guarda-roupa, chega pouca coisa nova. Aquelas que têm, deixa espaço para as coisas novas chegar na vida delas, as coisas novas chegam.
É, e as coisas novas que chegam com esse convite. Ó, dá uma voltinha andando sobre as águas. E é por isso que ninguém está querendo tentar coisa nova. É mais cômodo. Eu escrevi um texto sobre isso no meu Facebook semana passada. É muito. O limite entre acomodação e paz é muito fino. Muito fino. Entendeu? É, paz é um resultado de quem está em movimento, na abundância, igual usando a sua expressão, e na prosperidade.
E a abundância e prosperidade, vamos ressaltar outra vez, Vanderlei, não quer dizer estar com muito dinheiro, com a despensa cheia
e com tudo
guardado, não.
Isso é acomodação. Paz é resultado de quem está entrando para a água fora, cai, tenta de novo e vai. Vai vivendo. Acomodação, ela funciona um tempo na vida da gente. Ela dá uma sensação de segurança, mas é o que eu estou dizendo. Chega um momento em que a vida puxa a gente para a abundância, tirar da acomodação. E na abundância a gente encontra paz, entendeu? Agora, a acomodação, ela dá a sensação de falsa de segurança depois de um tempo, mas como tudo tem prazo de validade, né? Acomodação é zona de conforto.
Muito bem. Vamos dar uma lidinha aqui no Pai João rapidinho para a gente complementar nossas reflexões dentro disso aí. Ele comenta o seguinte: chega um momento na vida em que você examina as escolhas e decisões que tomou ao longo dos anos e tem uma nítida sensação de frustração e desânimo. Você se arrepende de muita coisa e pede a Deus ou aos seus protetores de fé que ajeitem a bagunça que você fez. Mas preste atenção, a única pessoa que vai poder arrumar isto é você. Deus e seus protetores vão iluminá-lo para achar os melhores caminhos e ter forças para percorrê-los. No entanto, o resultado de suas escolhas é inevitável. Se você plantou, assuma a responsabilidade sobre sua lavoura no campo da vida. Quem não se assume, se atrapalha e trava toda a sua existência, aumentando ainda mais a carga de dores e problemas. Lá vem de novo o travamento aqui, né, Vanderlei? Uhum. Você veja que já dois, três programas atrás a gente vem falando desse tema.
É, essa palavra da prosperidade, da abundância, é realmente uma coisa que a gente precisa pensar muito, muito. Porque quando tem esses padrões de certo e de errado e eles esticam muito na vida, como eu disse, durante um tempo na vida eles vão ser importantes. Senão a pessoa está tão perdida que se ela não tiver referências, ela nem sai do lugar que ela está. Ela continua perdida. Mas o problema é o apego nosso a esses conceitos para uma vida inteira. Isso tem tempo de validade. Depois de um período em que você, com essas referências, caminhou bastante, está na hora de quebrar com tudo. Por isso que eu não me assusto quando algumas coisas acontecem. Ah, fulano de tal largou tudo na doutrina. Acredita que chegaram lá e uma manobra política afastaram fulano e cicrano da frente da grande obra? Olha, eles às vezes estão sendo afastados para chamar para uma coisa mais essencial. Às vezes eles estão sendo afastados para ir para aquilo que eles vieram aqui para fazer. Que esse trem de obra social, de tarefa espírita, nós temos que tomar muitíssimo cuidado com isso no nosso caminhar evolutivo. Porque se por um lado são tão importantes para nosso crescimento, para nosso discernimento, para nossa evolução, são também um campo de ilusão assustador. Porque ali a gente fica com a sensação de projetar nessas coisas tudo que a gente veio aqui para fazer. E aí eu volto a repetir, às vezes a gente está super envolvido com a tarefa, mas não dá um bom dia com humor, não ama uma pessoa de verdade, não é capaz de fazer um sacrifício por alguém na relação humana. E é nessa relação humana é que a gente é ou não é realmente aquela pessoa que veio aqui para resolver alguma coisa essencial.
Vanderlei, dentro disso aí, resolver uma coisa essencial, eu quero fazer uma pergunta ligada a uma fala de Pai João, uhum, que está aqui. Assuma a responsabilidade sobre sua lavoura no campo da vida. Muitas vezes, Vanderlei, tudo o que a gente faz para se dar bem é para evitar assumir essa lavoura no campo da vida. A gente transfere para crenças, procedimentos, seja lá o que for, uma expectativa, sendo que a vida só pede para a gente assumir a responsabilidade sobre a nossa lavoura. Que essa lavoura, o que, que é que a lavoura está me apresentando? Que a gente vem discutindo aqui constantemente nesse programa. Dúvida, insegurança, medo, culpa, essa é a nossa lavoura. Mas essa lavoura, ela é espinhosa e intragável? Não, ela pode se transformar em um alimento saudável.
Aliás, essa é a única função de todo esse conjunto de sentimentos difíceis, você amar. Porque às vezes você pode estar nesse movimento exterior, como eu disse agora há pouco, e por dentro você não está num processo de crescimento, entendeu? Isso é a coisa mais fácil de nos enganar.
Pois
Maria
é,
José.
Aí a gente não assume a nossa lavoura, concorda comigo?
Exatamente, e acha que está assumindo.
É, a gente aceita a lei de causa e efeito, aceita o vizinho complicado, entre aspas, ou aceita a conjuntura familiar dolorosa, aceita um tanto de coisa. Mas é aquele aceita, entre aspas, de quem não está em contato com a lavoura.
Às vezes aceita a lavoura dando a ela o seguinte significado, as obras externas. E lavoura interno.
É.
Não vai contar lá o número de livros que você escreveu, o número de pessoas que você socorreu, o tamanho da obra social e o significado que você tem para uma comunidade.
O que você fez lá na igreja,
não,
no centro,
o que vai contar é a sua paz interior que você tem, o amor e a capacidade sua de olhar para as pessoas e de fazer alguma coisa por elas, por amor. E não por esse movimento exterior. Parece que são coisas assim iguais, mas são muito distintas na prática.
É, parece mesmo.
Parece, mas são muito distintas.
É
só
você
pensar nisso, a pessoa dentro da tarefa. Uma santidade fora da tarefa na relação, um desastre. É só você pensar nisso. E é o que mais acontece. A gente não pode generalizar. Tem muita gente na obra social que está num amor impecável.
Bem.
Tá num amor.
Tá dirigindo o centro, tá
indo
psicografando,
muito bem.
Tá na rádio trabalhando.
Tá desenvolvendo esse amor ao semelhante de verdade. Mas não é regra geral. É muito fácil confundir esse campo de ilusão da tarefa com a nossa obra essencial do amor.
Interessante você comentar isso, Vanderlei. Ficou muito evidente para nós essa questão naquele livro da Hermance, Lírios de Esperança.
Sim, a arrogância.
Ela dedica,
né,
uma obra inteira para narrar, num estilo romanceado, o que ocorre com uma dirigente de centro espírita super competente no movimento e tudo mais, e um ex-dirigente de órgão unificador no Brasil, que chega lá dando trabalho pra caramba.
Todos,
né?
Dois, né?
Todos dois. E, no entanto, a tônica principal da abordagem da Hermance, Maria Modesto comparece, Inás Ferreira tá lá participando da terapia dos dois.
Eles foram ótimos pra fora, mas não foram bons pra dentro. Não tinha um pingo de tolerância, um pingo de humor. A gente muito facilmente se apega a esses conceitos e vai passando por cima de tudo, achando que esses padrões são os padrões do verdadeiro amor. Isso é muita ilusão.
E agora,
né,
na regeneração, Vanderlei, não vai dar para poder fazer de conta, né? Mas...
Não vai dar porque Jesus não, parece que não tem mais o que fazer. Toda hora ele chama alguém para andar em cima da água. Andar em cima do mar toda hora. Principalmente quem é religioso e já recebeu bastante para poder fazer isso. É o tempo todo. E quem nega não fica bem, não. Quem nega fica lá preso dos padrões e morrendo de medo, né? Que o medo é o resultado dessa não coragem de você enfrentar o andar em cima das águas.
E essa questão, Pai João, responde o seguinte. Levante a cabeça. Perdoe-se por tanto descuido e invigilância. Reconheça com humildade a necessidade de recomeçar. E acredite que idade, condição social, tempo e as perdas decorrentes de suas decisões são fatores superáveis. Você nem imagina como isso acontece e com que frequência. Comece a ajeitar sua vida e não desista, que Deus vai entrar nisso com tudo. Faça a sua parte.
É, tem que contar com isso, né? Que andar em cima da água e não contar com ele na hora de afundar é duro, né? É isso. Vamos lá. Vamos pedindo a Deus, aos bons espíritos, pelo menos isso, para nos dar força para a gente fazer a caminhada. E mesmo que a gente afunde, que a gente volte de lá e continue.
Muito bem.
Grande abraço a todos e muita paz.
Tenha uma belíssima semana e fiquem com Deus.